Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nas últimas semanas, um tema tem monopolizado os políticos, a imprensa, a sociedade brasileira. Trata-se do combate à corrupção e da suposta faxina que estaria sendo feita pela presidenta Dilma. Há, no entanto, alguns detalhes sobre os quais dedicar alguma atenção. Desde o início do atual governo, que, como todos sabem, é um governo de continuidade e de aprimoramento das conquistas obtidas nos últimos anos, temos observado uma tentativa deliberada de alguns setores da sociedade de confrontar, de colocar em contraste os estilos da presidenta Dilma e de seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva. Nas entrelinhas é clara a tentativa de indispor, de criar animosidades entre os dois governantes. Senhor presidente, todos nós sabemos que cada pessoa, cada liderança tem estilos diferentes de trabalho e, no caso do exercício do poder, estas diferenças se tornam ainda mais evidentes, principalmente quando está em análise um posto com tanto destaque e tanta visibilidade quanto a presidência da República. Apesar disso, não se sustenta o argumento de que os fatos recentes representam uma inflexão, um endurecimento contra os malfeitos de ministros, assessores e outros setores do governo. A presidenta da República, ela tem amplo respaldo da sociedade, desta casa, deste Senado Federal, para a postura ética e moralizante. E esta postura não é de agora, senhor presidente. Se no primeiro ano do governo Lula, a Polícia Federal realizou 16 operações de combate à corrupção, já no ano seguinte, em 2004, foram 42 operações, chegando em 2008 a extraordinárias 273 operações para combater a corrupção, em todos os níveis de governo. No ano passado, senhor presidente, foram 272 ações e, no acumulado do governo do presidente Lula, a Polícia Federal realizou 1.060 operações contra apenas 48 operações registradas nos 8 anos da administração anterior. O fortalecimento da Polícia Federal foi uma decisão de governo. Foi uma decisão de governo que fez o concurso público, ampliou o orçamento e adquiriu equipamentos de inteligência, permitindo a realização de mais operações. Como bem registrou aqui neste plenário o senador José Pimentel na segunda-feira, a Polícia Federal teve seu efetivo multiplicado por 3 no primeiro ano do governo Lula. A Justiça Federal, que em 2003 tinha cerca de 100 varas em todo o país, chegou a 513 em 2010. 413 novas varas da Justiça Federal, com um juiz titular e um substituto, foram criadas neste período, no período do governo do presidente Lula. A Controladoria Geral da União, que tinha uma estrutura tímida, passou a ter status de ministério e foi aparelhada para combater desvios na administração pública. A maioria das operações da Polícia Federal tem origem nas investigações da Controladoria Geral da União, que nos últimos anos fez auditorias em quase 2 mil municípios brasileiros por meio de sorteio para que as investigações não sejam partidarizadas. Tais informações aqui deixam claro que o combate à corrupção de forma firme, sistemática e deliberada tem sido uma prática recorrente nos últimos anos. Portanto, não há mudança de atitude, não existe uma nova orientação. O que há é uma postura firme, inequívoca e contundente da presidente da República de cobrar resultados, de exigir o andamento das ações e projetos do governo e de não permitir, de não aceitar e, principalmente, não transigir com desvios quaisquer que sejam. Num país com as dimensões do Brasil, com uma estrutura governamental complexa, diversificada e ramificada, com independência administrativa e financeira entre diferentes níveis e esferas de poder, e com uma cultura de apropriação dos espaços e instrumentos públicos, de patrimonialismo e impunidade que atravessam gerações, sempre haverá denúncias, sempre haverá escândalos, e é bom que alcance grande repercussão na mídia, que gere indignação da sociedade e, consequentemente, as medidas necessárias e cabíveis dos órgãos de controle da justiça. Tem um grande significado o fato de a sociedade brasileira estar menos tolerante com a corrupção, mais vigilante e mais atenta aos desmandos, aos desvios e às atitudes que não correspondem ao que se espera dos nossos governantes. Por outro lado, o fortalecimento das instituições democráticas, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, assim como seus correspondentes nos estados, cria as condições para que este país promova, sim, uma faxina nestas práticas condenáveis que, ao lado das décadas, surrupiaram os sonhos de várias gerações, destruíram patrimônio público, manipularam as esperanças da população e fizeram o país andar para trás. Hoje a situação é muito diferente. Hoje temos uma população mais educada, uma população mais consciente de seus direitos e obrigações. E, principalmente, que conhece o papel do Estado, dos governantes e cobra, exige respeito e espera não só honestidade e transparência na condução da coisa pública, mas também cobra eficiência, competência e boa gestão. Aliás, é sempre exemplar o fato de a tolerância com a corrupção e os malfeitos ser menor exatamente nos estratos da sociedade com maior escolaridade. Como temos dito inúmeras vezes neste plenário, é a educação o grande caminho para superar as dificuldades que o Brasil enfrenta. Quero com isso, senhor presidente, dizer que nós precisamos sim apoiar as iniciativas da presidenta Dilma, no sentido de sanear o governo, de coibir e reprimir práticas que possam colocar em dúvida a lisura e a transparência das políticas públicas. O que não aceitamos, senhor presidente, é a tentativa de passar para a população a ideia de que tais iniciativas são inéditas e, principalmente, que representam uma mudança radical de atitudes. O combate à corrupção não é algo inédito. Dizer isso seria desmerecer o trabalho desenvolvido por vários setores da imprensa, que cumpre o seu papel de denunciar, até a Polícia Federal, desde a Controladoria Geral da União até o Tribunal de Contas, desde o Ministério Público até a Justiça Federal, passando também por movimentos da sociedade civil, por setores da economia, da igreja, que permanentemente realizam ações para varrer da vida pública brasileira estas práticas abomináveis. Quero, portanto, senhores senadores, senhor presidente, trazer a esta tribuna a nossa solidariedade à presidente da República e reforçar aqui o nosso apoio a todas as medidas, todas as ações e projetos que busquem a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, a redução da pobreza extrema, o fortalecimento da economia, a proteção do nosso país diante das incertezas e ameaças que vêm de fora. Como tem insistido a presidenta Dilma, a prioridade do governo é acabar com a pobreza, é promover os investimentos em infraestrutura que o Brasil tanto necessita, principalmente diante dos novos desafios que surgem todos os dias, a Copa do Mundo, as Olimpíadas e, mais ainda, o forte aumento da demanda por serviços públicos em consequência do crescimento da renda e do emprego do povo brasileiro. Temos ainda o desafio da crise internacional, que acossa os países ricos e que até o momento não sabemos as consequências para o Brasil. A presidente da República, portanto, está certa, está de parabéns por manter a serenidade nos momentos de dificuldades, por não se deixar seduzir pelas possibilidades do poder e, principalmente, por manter com o Legislativo e com os demais setores da sociedade um diálogo de alto nível. Para encerrar, senhor presidente, reforçar aqui que a corrupção é, sem dúvida, um dos mais graves problemas que o Brasil enfrenta. Combatê-la, extirpá-la do nosso meio é uma tarefa das instituições do poder público, da sociedade, do povo brasileiro, respeitando o que preconiza o Estado Democrático de Direito. Por isso, senhor presidente, fazemos questão de destacar aqui o nosso apoio incondicional à presidenta Dilma Rousseff na sua luta pela amoralização do serviço público brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.